Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje nós vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Muito antes da pandemia, o Brasil já era o país com o maior número de pessoas com ansiedade, cerca de 10% da população, e também com alta incidência de depressão, a maior da América Latina. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com a doença. E o assunto é sério. Quem já passou ou está passando por uma situação assim, sabe bem o tamanho da dor e do sofrimento. Tristeza, baixa autoestima, dificuldade de concentração, desânimo e uma sensação permanente de que tudo está embaçado fazem parte do relato de quem tem depressão. E se a depressão muitas vezes está ligada a algo do passado, a ansiedade, por sua vez, está ligada a algo do futuro, ao que está por vir. E por mais paradoxal que pareça ser, as duas caminham juntas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje com a psiquiatra Alexandrina Meleiro. Ela é vice-presidente da ABEPS, a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, coordenadora da Comissão de Estudos e Prevenção de Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e vice-presidente do Conselho Científico da ABRATA. Olá, doutora Alexandrina, obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda.
Olá, Leila, olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, mais uma vez, estar contribuindo com o CVV, uma entidade que já é conhecida há muito por todos e cada vez mais o trabalho de vocês só é digno de honra, louvor e muita divulgação. 188 à sua disposição. É isso, Leila?
Exatamente, a gente agradece o carinho e o sempre incentivo e a divulgação do nosso serviço. Também participa desta edição o Will, que é voluntário do CVV.
Olá, Leila, olá, doutora Alexandrina, olá para todo mundo que está nos acompanhando. Que bacana poder aqui estar juntinho para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
E a gente começa com a doutora Alexandrina. Doutora, muitas vezes fala-se muito de depressão. Em alguns momentos chega, parece um adjetivo, né? Um rótulo. E eu queria que a senhora falasse para a gente, explicasse para quem está aqui conosco, o que exatamente caracteriza a depressão e como identificar o momento certo de pedir ajuda.
Você coloca uma pergunta importante. Fala-se muito em depressão, e eu acho que nós tínhamos que falar mais ainda, mas muitas vezes fala-se depressão num modo pejorativo, no modo de banalizar, no modo de não valorizar o sofrimento que a pessoa tem. Então, nós temos que diferenciar, às vezes a pessoa fala assim, ah, hoje eu estou deprê, né? Ela, na verdade, ela está triste. Ela não está com um quadro depressivo, com um diagnóstico de que precise, de fato, procurar uma ajuda. Porque aconteceu alguma coisa e porque nós temos flutuações de, às vezes, estar bem e, às vezes, não estar bem. Isso é natural no ser humano, nós termos oscilações das nossas emoções, mas essa oscilação, de um certo modo, é em grau pequeno. Agora, quando a depressão mesmo, o quadro, que vai requerer uma atenção maior, e ele pode ser de modo leve, moderado e grave, ele vai começar a afetar todas as áreas da vida da pessoa. A vida pessoal, a vida afetiva dela, de relacionamento, de trabalho, de escola, social, de esporte se ela pratica todas as coisas. E o que nós temos que prestar atenção é que a depressão, ela não vem assim, tchum, cheguei, depressão. Não, ela vem sorrateiramente, ela vai minando as forças, a energia da pessoa, ela vai causando alguma perturbação no sono, alguma alteração no apetite, na disposição física, na energia do corpo, ela vai mudando a nossa cognição. Eu já não estou tão bem da memória, do raciocínio, eu não consigo desenvolver as coisas como antes, e isso vai se acentuando, de modo que eu vou começando a ter pensamentos muito pessimistas, a minha autoestima vai lá para baixo, eu fico desesperançada, eu fico sem perspectiva de vida, eu não vejo o futuro, e no meio a isso começa a ruminação depressiva, os pensamentos que ficam remoendo na nossa cabeça. O termo é ruminação, porque eles ficam sendo triturados, e aí, se nós não tomarmos conta disso, isso pode evoluir para pensamentos de morte, pensamentos e desejo de não querer estar vivo, e aí a ideação suicida. E é nisso que a gente tem que interferir, porque se a gente identifica a depressão ou qualquer outro sofrimento humano, nós podemos fazer cursar um caminho diferente que não pensar no fim da vida, que não pensar que não quer mais viver. Eu acho que este é o grande objetivo. Alguns quadros depressivos podem ter até características psicóticas, né, que é também razoavelmente frequente. Alguns quadros psicóticos podem ter características ansiosas, como você disse no começo sobre a ansiedade, que às vezes a pessoa pensa a depressão, aquela pessoa só parada, mas às vezes a depressão agitada faz com que a pessoa fique o tempo todo pensamento pessimista, ruminação, mas ao mesmo tempo aflitiva e inquieta. Então, a depressão, ela tem uma série de performances diferentes, às vezes somatiza para o corpo, e tudo isso nós temos que entender e verificar. É depressão? É uma alteração orgânica, por exemplo, da glândula tiroide, um hipotiroidismo? É um excesso, por exemplo, de determinadas substâncias que pode causar depressão, como o próprio álcool, né? A dependência ao álcool, dependência a outras drogas? Quer dizer, o que é que está acontecendo? E aí é onde nós temos que procurar um especialista para, de fato, identificar e ajudar. Quando a pessoa recebe tratamento, tudo muda. Eu canso de ouvir de muitas pessoas, ah, agora eu sou outra pessoa, eu voltei a ser quem eu era. Não é isso, Will, que você ouve?
Sim.
É comum, inclusive, Will, assim, no CVV, vocês ouvirem esse tipo de relato da pessoa que está sem esperança, não acredita no futuro, não consegue fazer planos.
Sim, sim, é muito comum, é bem importante o que a doutora Alexandrina falou, da possibilidade de valorizar o sentimento das pessoas, né? No CVV a gente está sempre à disposição para conseguir acolher, seja ele qual for, esses sentimentos, né? Que muitas vezes no dia a dia passa desapercebido. Então é comum sim esse e tantos outros que chegam até nós.
E como a gente pode diferenciar, doutora Alexandrina, o estresse, a depressão, a ansiedade, porque são situações que às vezes andam ali juntas, né? Ficam misturadas, às vezes até difícil para a pessoa identificar de fato se aquilo é um estresse cotidiano, é uma situação pontual ou não.
Veja bem, nós temos que olhar, Leila, que às vezes a pessoa pode estar triste, porque perdeu uma pessoa querida, perdeu o emprego, perdeu uma oportunidade, qualquer coisa. Então, diante de uma perda, é natural que nós tenhamos um sentimento de tristeza. Isso não quer dizer que eu estou deprimida como quadro que precisa de uma intervenção. Em geral, a depressão é passageira, dependendo do motivo do qual me deixou triste. Isso pode levar algumas horas, algumas semanas, dias, um mês, dois, mas isso vai se resolvendo sozinho, não precisando de grandes intervenções. Em geral, se a pessoa tem suporte social, suporte familiar, se ela tem uma boa estrutura, resiliência, ela consegue enfrentar. Agora, você falou alguns termos, como estresse, né? Hoje, né? Vamos dizer que no século XXI, não estou pondo nem especificamente o tempo que nós estamos agora de pandemia, mas no século XXI, já no final do século XX, as duas últimas décadas, já foi marcada pelo estresse. E o começo do século XXI também, essas duas décadas foram marcadas pelo estresse, pela exigência, pela pressa, por uma corrida sempre do tempo, a gente não sabe nem por que está com tanta pressa, tanto... E cada vez mais a cobrança, a exigência do mundo corporativo, do mundo organizacional, das chefias, da família, às vezes da própria pessoa, ela quer cada vez mais coisas, mas não sabe nem para quê. E isso passa a ser estressante. Estressante no sentido de que faz com que ela viva sobre uma pressão que, na verdade, não é necessária. Um pouco de pressão, Leila e Will, é importante porque isso nos mobiliza a agir, a fazer algo. Tanto que a palavra estresse, ela é, vamos dizer, natural, uma defesa normal do nosso corpo. Só, mas eu estou estressado. Aí você já passou do ponto que a gente considera normal. Aí, na verdade, a terminologia correta seria distresse. Mas isso não pegou, o que pegou fama foi estresse. Então, eu vou me referir estresse, aquele estresse que está em excesso. E eu posso me estressar por causa que eu não controlo a minha situação econômica. Eu fiz muito gasto, eu tive compulsão de compra agora na internet ou porque eu fui na loja, no shopping. Eu me estresso porque o meu filho não fez as tarefas, isso e aquilo, porque a minha esposa, o meu marido, o meu namorado, alguém, ou porque no meu trabalho estão exigindo demais. A gente se estressa por N motivos. Então, tem os motivos da vida, tem os motivos pessoais e tem o motivo do trabalho. E nessa época que nós estamos atravessando agora, tem-se muito falado do estresse no trabalho. E como é que a gente separa isso de depressão? No começo, nós vamos perceber de que as coisas são ligadas ao trabalho, que eu vou referir os meus sentimentos, ligada à minha vida emocional no trabalho. Mas com o tempo, isso vai se intensificando de tal forma que, de fato, a pessoa estressada, ela pode começar a ter sintomas depressivos. E muitas vezes mistura um quadro com o outro. O estresse com a depressão. Principalmente se ela tem uma tendência genética. E nós damos muito ênfase ao burnout, que é o esgotamento e ao estresse profissional, que também pode cursar com sintomas de depressão. Outro quadro que tem acontecido muito nessa época que estamos atravessando é o transtorno do estresse pós-traumático. Quando a gente tem perdas grandes, significativas, que ultrapassam o limiar humano, nós ficamos revivendo, relembrando essas coisas, e isso também pode desencadear sintomas depressivos e dar um quadro depressivo. Então, veja que qual é a importância da depressão major? É muito grande, porque em tudo ela pode aparecer. Por exemplo, uma pessoa tem câncer de pâncreas, muitas vezes os sintomas iniciais é depressão. Ela tem uma doença cardíaca, uma doença neurológica, pode os sinais iniciais ser depressão, cansaço, fadiga, alteração de sono. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial para que a gente possa cuidar o melhor possível da pessoa que está tendo sofrimento.
Porque são muitas variáveis, né, doutora Alexandrina, que podem levar a uma situação de depressão. A senhora falou há pouco, nesse momento, né, da pandemia, o distanciamento que a gente vive, e com relação à ansiedade, porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade aqui ou ali, em algum momento, né, é um sentimento que acaba sendo comum, mas quando ele fica, assim, numa situação que também é necessário de ajuda, é quando acontece aquela taquicardia, aquele coração que sai pela boca, a falta de sono, né, o não conseguir dormir. Como identificar, assim, a ansiedade que exige já um apoio?
Então, veja bem, a ansiedade é natural e comum a todos nós. Nós temos que perceber de que, assim, um certo grau de ansiedade é o que me faz mobilizar, estudar para a prova que eu vou ter hoje à noite, me faz mobilizar, me preparar para uma exposição que eu vou ter no trabalho amanhã, me preparar para uma reunião que eu vou ter na sexta-feira. Tudo isso faz com que esta ansiedade mobilize para que a gente faz. Essa ansiedade vai aumentando a nossa performance. Só que chega a um certo nível onde a ansiedade, que a gente fala o pico da ansiedade, chega no máximo, aí nós começamos a descer o nosso desempenho. Aí eu não faço a mesma produção no trabalho, em casa, na escola ou em qualquer lugar. E muitas vezes isso vai num crescendo que chega na crise de pânico. Né, que pode, muitas vezes, isso a gente tem visto muito na pandemia, que por toda esta pressão que as pessoas que estão trabalhando home office e tendo que desempenhar e o mundo corporativo exigindo metas e metas, e às vezes a falta de interação entre os funcionários da própria empresa, faz com que exija coisas que as pessoas não dão conta. E como se não bastasse, ela ainda tem que dar conta das atividades de casa, seja cuidar de filhos, cuidar da comida, da roupa, disso, daquilo. Quer dizer, a sobrecarga faz com que ela tenha grande ansiedade para poder entregar o que é exigido dela. E aí vem a taquicardia, a respiração curta, o aumento da glicemia, e que muitas vezes desencadeia o diabetes tipo 2, aumento do colesterol, do triglicérides, que vai favorecer a infarto, o AVC, o acidente vascular cerebral. Quer dizer, veja que vai tendo desdobramento, favorece uma gastrite, favorece dor na cabeça, dor na coluna, dor no pescoço, dor no ombro, como se tivesse um peso nas costas que a pessoa tem que carregar, tudo isso por conta da ansiedade, do excesso de tarefas, que muitas vezes essa cobrança vem de fora, outras vezes vem da própria pessoa, e que aí nós temos que separar. O que é meu, eu estou me cobrando, ou que estão exigindo de mim? E aí nós temos que ver o que está sendo exigido, seja pela minha própria pessoa, ou pelo exterior, pelas pessoas, pela minha chefia, se isso é demais ou não. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, estão exigindo as escolas que estão conseguindo fazer as aulas, atividades online, ou mesmo agora que já se permite o híbrido, parte presencial, parte online, estão exigindo dos alunos correr atrás de um prejuízo do tempo que passou. Impossível. As crianças, os adolescentes, estão igualmente ansiosos e deprimidos, como a gente está falando aqui. E muitas vezes a gente fica sobrecarregando eles com mais exigência, trabalho, prova isso e aquilo, ah, mas ele ficou com a câmera desligada. Isso é importante os pais notarem, professores notarem. Atrás de uma câmera desligada, pode estar alguém, ah, ele é desligado, ele é preguiçoso, não, pode estar alguém que está com depressão, que está com sofrimento, e que a gente só olha pejorativamente, ah, ele é preguiçoso, ele não está nem aí. Não, ele está triste e deprimido porque ele está envolto nessa situação que a pandemia ficou. E quando é que nós vamos olhar para a ansiedade e buscar tratamento? Quando ela atrapalha, assim como na depressão, quando ela atrapalha a minha rotina, o meu dia a dia, o meu desempenho, e eu tenho um desconforto interno que eu preciso, não sou eu, não é minha pessoa, a pessoa não se reconhece. A crise de pânico, ela paralisa a pessoa não consegue andar, não consegue fazer, mas tem a ansiedade generalizada, tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem a agorafobia, tudo isso a gente precisa olhar, ver o sofrimento, e é na intensidade leve, moderado, a grave, que a gente precisa verificar. O leve, às vezes com uma abordagem com o psicólogo, com uma abordagem da família, melhora, mas o moderado e o grave, aí precisa de uma pessoa com gabarito, especialista para ajudar e não permitir a cronificação, o que traz muito sofrimento para as pessoas e para quem está à volta, para os familiares, para os colegas de trabalho, por isso a gente não deve deixar cronificar.
E quando existe essa cronificação, doutora Alexandrina, o que, que caracteriza essa cronificação que às vezes até a pessoa fica desanimada, ela chega a pensar que não adianta fazer nada porque nada melhora, não há tratamento que ajude, não há o que fazer com a doença, né? Como reconhecer que não dá mais, é o caminho, é buscar ajuda e tem jeito sim, quer dizer, é possível ficar melhor.
Então, veja bem, se nós identificamos tanto a depressão quanto os quadros de ansiedade logo no início, no começo, Leila, é importante que a pessoa procure ajuda e, procurando um bom médico psiquiatra, vai perceber. Não quer dizer que foi no psiquiatra que vai receber medicação. Todo mundo tem essa impressão que, na verdade, não é fato. Às vezes, vai no psiquiatra e ele vai indicar, não, você precisa fazer uma terapia, você precisa fazer uma terapia ocupacional, você precisa mudar isso, aquilo, o horário de sono, o horário das suas atividades, não necessariamente medicação. Mas, se precisar medicação, a medicação vai ser bem indicada para cada situação, para cada pessoa. E aí, ela vai sentir melhora. Se ela não procura ajuda, ou se o tratamento não está adequado, o que que acontece? Aquilo vai ficando constante, que é o que nós chamamos cronificar. Não tem mais período de melhoras. E faz parte do quadro depressivo e também do quadro de ansiedade a desesperança. Eu não vou mais melhorar, eu vou ficar assim. Entre aspas, como se eu tivesse condenada a sofrer eternamente. E isso é pesado. E é isso que a gente chama atenção. Tem sim saída, como você frisou, tem sim solução. O que pode não ter dado certo com essa estratégia terapêutica, pode dar com uma outra, podemos mudar. O que, às vezes, um tratamento é bom para uma pessoa A, pode não ser o mesmo para a pessoa B, para a pessoa C. Cada um precisa, porque todos nós temos uma história. Desde quando como foi minha gestação, como foi desde o meu nascimento, os problemas que eu tive que enfrentar, se eu tive abuso sexual ou abuso físico na infância, adolescência, se eu tive alguma perda, meu pai, minha mãe morreu, eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos, se eu perdi a voz, que eu era muito ligado, quer dizer, nós temos toda uma história, e essa história, esses acontecimentos de vida, pode ter 2 caminhos, ou me enfraquece, e aí eu adoeço, ou me fortalece, me dá resiliência, capacidade de enfrentamento. Muitas vezes todo mundo fala, ah, mas ela perdeu, ficou órfã. Não, isso deu capacidade de enfrentamento e ela se torna uma pessoa fortalecida e que enfrenta as dificuldades. Outras que passam por situação semelhante, ou às vezes situações até menos trágicas, e acabam não se fortalecendo. E por isso que é importante nós estimularmos que as pessoas procurem ajuda, procurem tratamento, porque a resiliência, muitas vezes, a gente já nasce com ela, pode-se ter desde o ambiente familiar, né, pai, mãe, escola, mas também pode-se constituir essa resiliência com psicoterapia, a capacidade de enfrentar adversidades. E isso minimiza a cronificação tanto da depressão quanto dos quadros de ansiedade. Então, é importante nunca desistir, sempre há um caminho. Ah, mas eu já fiz de tudo. Você pode ter feito de tudo, mas vamos fazer mais um pouquinho, porque tem solução. Há muitos anos atrás, um filme que até hoje me vem à cabeça quando fala não tem solução, Filadélfia, foi o primeiro filme sobre AIDS, e que o personagem que estava com AIDS, ele olha no espelho, né, depois que o advogado vai embora, que já era alta madrugada, e no dia seguinte iriam ter a audiência, ele olha no espelho e ele diz para ele 3 vezes, não há problema sem solução. E ele repete, não há problema sem solução. E ele torna a repetir, não há problema sem solução. E eu estou repetindo para que todos que estão nos ouvindo pensem nisso. O que às vezes modifica é que a solução não me agrada. Mas é a solução possível agora. A solução ideal, talvez num outro momento eu consiga. Agora o que eu consigo é essa. É a solução do momento. Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho agora quando eu tinha 20 anos. Bom, mas quando eu tinha 20 anos eu ainda não tinha 60. Com 60, claro que minha cabeça pensa diferente. Então, é a solução possível na época, mas sempre há solução. E é isso que a gente tem que buscar. Claro que muitas vezes as pessoas à volta, familiares, amigos, nos animam a buscar uma solução. Outras vezes, os mesmos familiares, amigos, nos desanimam e a gente se contamina e acha que não tem solução. Então, ouça a nossa palestra, indique para outras pessoas, porque não há problema sem solução. Sempre temos um caminho. É isso?
E o Will, O CVV, ele não substitui o atendimento especializado, médico, psicológico, mas ele ouve as pessoas indistintamente, como disse a doutora Alexandrina, respeitando essa diversidade, né? Cada um sente de um jeito. E muitas vezes há uma ideia de que para ligar para o CVV é preciso estar com uma ideação suicida ou algo assim. E qualquer pessoa que esteja passando por uma situação com a qual não possa conviver ou esteja angustiada pode ligar, não é isso, Will?
É verdade, Leila. É muito importante essa sua fala, né, para a gente enfatizar essa disponibilidade que o CVV tem em acolher. O CVV ele se mantém sempre disponível para conversar com aquele que precise. E a tristeza, como qualquer um outro sentimento, ele pode ser compartilhado nesse momento de diálogo com o voluntário.
Certo. E doutora Alexandrina?
Posso falar um pouquinho sobre isso?
Pode, lógico.
Veja bem assim, né? Para quem não conhece o serviço, é importante que, assim como ele disse, o CVV sempre está disponível. Pensa que essa disponibilidade são 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, ou até 366 se é ano bissexto. É full time a disposição que o CVV tem para atender aquelas pessoas que estão passando por alguma angústia, algum sofrimento, estão sozinhas, estão isoladas, qualquer coisa. Claro que a gente pede que as pessoas não façam a ligação para brincar, porque estaria atrapalhando outras pessoas que de fato precisam da ajuda brilhante que o CVV faz. Então, sem dúvida, sim, é importante, porque mesmo pessoas que estão sob tratamento, tomando medicação, há momentos que bate a angústia, bate a tristeza e a necessidade de falar. E a conduta, ao que eu tenho conhecimento do CVV, é sempre de imparcialidade, de esclarecimento, no sentido de fazer conter toda a emoção, todo o sentimento com que ele possa cada vez mais valorizar a vida. Por isso, a expressão, como vai você? Vou bem, obrigado, e vamos continuar falando no 188.
Perfeito, doutora Alexandrina. É isso, pode ligar de madrugada, no feriado, na noite de Natal, no Carnaval, qualquer dia. Pelo telefone 188 vai ter um voluntário disponível para conversar com você, para que você possa compartilhar as suas angústias, compartilhar os seus sentimentos. E também é possível o atendimento por chat e por e-mail. Ambos pelo nosso site, o cvv.org.br. Doutora Alexandrina, muitas vezes há uma ideia de que a depressão tem a ver com força de vontade, né? Uma questão mesmo ligada ao estigma, e de que é frescura, que buscar ajuda não adianta, enfim. Como quem está ao lado pode ajudar essa pessoa até na quebra desse, que acaba sendo um julgamento, né? Mesmo que não direto, a condição que a pessoa está vivendo.
Veja, o que você coloca é de extrema importância, Leila, que é o estigma, o preconceito. Ah, é frescura, é preguiça, é falta do que fazer, por isso que eu citei a questão de quem está atrás de uma câmera desligada pode estar num quadro depressivo. E quem é que está à volta, o que é que pode fazer? Pode entender que aquilo são sintomas da depressão, que depressão é uma doença que precisa de ajuda, de tratamento, são alterações neuroquímicas, tem um caráter genético, mas também tem um caráter de estressores sociais. Toda essa confluência de múltiplos fatores é que desenvolve o quadro depressivo. Se eu der importância, se eu não ficar achando, ah, mas ele sai sozinho. Não, muitas vezes não sai sozinho. Algumas vezes, se é o grau leve da depressão, pode até conseguir sair sozinho. Algumas pessoas falam, ah, mas eu saí sozinho. Se estava num grau leve ou num moderado para leve, a pessoa consegue sair sozinha, mas já no grau moderado e o grau grave, a pessoa raramente consegue. E ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer o serviço de casa, às vezes nem banho ela consegue tomar, ela não consegue se arrumar, ela não tem disposição para nada. Tudo isso para quem está à volta, ao ver, vai estimular para que ela possa tomar um banho, que ela possa se alimentar, que ela possa buscar o tratamento, levar, observar se ela está tomando medicação, se ela está fazendo a terapia, se ela está seguindo as orientações que foi dada pelo médico, para que tire. E eu gosto muito de dividir o estigma. Tem o estigma externo das pessoas, isso que você falou. Ah, é preguiça, é falta de vontade, é porque não tem o que fazer, é porque tudo na vida está bem. Mas tem o estigma pior, mais perigoso. É o autoestigma. Quando eu tenho estigma, eu não aceito a doença em mim, eu não aceito fazer o tratamento, eu não aceito que eu tenho a depressão ou o quadro de ansiedade. E isso se torna pior. E muitas vezes é importante a pessoa passar, e a família também, pelo que a gente fala psicoeducação, que são instruções sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o que fazer, quais as dicas dos primeiros sintomas se tem recaída, quais as dicas se o tratamento está funcionando ou não está funcionando, para que ela busque ajuda e ela possa sair. Então, vencer o estigma, o preconceito e o tabu é algo importante no campo da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, de todas as doenças mentais, inclusive da dependência química. O álcool e outras drogas são doenças. As pessoas acabam desenvolvendo determinados comportamentos que muitas vezes não conseguem sair. E a dependência química e depressão andam junto. Esse binômio pode levar à fatalidade, como vira e mexe a gente vê nas redes sociais, pessoas famosas que faziam uso de substâncias que causam dependência química, estavam deprimidas e terminam assim com a sua vida. Então, vencer o estigma, o preconceito, Leila, é fundamental para que a gente possa começar a ter a pessoa de volta com qualidade de vida, com performance no trabalho, na escola, e sorrir para a vida.
Will, a gente falava há pouco sobre o não julgamento, e o trabalho do CVV é baseado justamente nesse princípio, né? E a gente já está chegando no final do programa. Eu queria aproveitar e te pedir para você reforçar mais uma vez como as pessoas que estão aqui conosco podem entrar em contato com o CVV e também fazer as suas considerações finais.
Muito bem, Leila. Esse sentimento, né, de julgamento, quantos talvez estão aqui nos assistindo nesse momento, já tenham se sentido julgado ou criticado em algum momento, né? Sem dúvida, esse é um dos relatos que o CVV acolhe quase todos os dias, né? O que a pessoa que procura o CVV nesse momento pode esperar de um voluntário é muita empatia. É, sem dúvida, respeito por o que cada um que está procurando o serviço naquele momento esteja sentindo, né? E eu queria desde já agradecer a possibilidade de participar aqui com vocês, onde a gente teve essa oportunidade de falar um pouquinho mais para quem está acompanhando o nosso programa, e deixar também à disposição, caso havendo a necessidade de conversar, falar sobre o que você está sentindo, não tenha receio de procurar o CVV. O nosso site é o cvv.org.br, lá há várias formas de atendimento, nós estamos disponíveis para conversar.
Perfeito, Will, muito obrigada. E, por fim, doutora Alexandrina, também com as suas considerações finais, eu queria aproveitar e tocar num ponto que a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou algumas novas diretrizes em saúde mental, nas quais ela prevê uma abordagem mais holística, né, dos cuidados. Eu queria saber a opinião da senhora e que a senhora comentasse também um pouquinho essa proposta.
Então, veja bem, né, quando eu comecei a estudar medicina, se fazia muito abordagem holística, isso lá nos anos 70, né, eu sou velha mesmo, não estranhe não. E se fazia abordagem holística. À medida que a tecnologia foi avançando, foi se ficando estreitando e lidando como se a pessoa fosse só um neurotransmissor, fosse só uma parte ou outra, e de repente a gente Volta a descobrir a roda, volta no ponto lá atrás, que é abordagem holística. Nós somos, sim, um cérebro, nós somos uma emoção, somos um espírito, somos um social, somos um psicológico, somos uma cultura, somos uma espiritualidade, somos orientações sexuais diversificadas, somos raça, somos linguagem diferente. Quer dizer, é uma infinidade de coisas. E na hora que a Organização Mundial de Saúde mostra essa abordagem mais abrangente, eu acredito que ela só acerta. Claro que não é deixando de dar importância para um lado ou para outro, mas a importância para o todo. Nós somos o todo. Às vezes eu estou com um problema de micose na unha. Parece simples, mas na verdade isso pode estar refletindo queda na minha imunidade, porque emocionalmente eu não estou bem, porque eu estou atravessando, por exemplo, um divórcio, porque eu estou desempregada. Quer dizer, é uma complexidade que eu não posso só pôr o antimicótico na unha. Eu tenho que olhar para o todo. Eu usei um exemplo diferente de depressão, ansiedade, mas para que todos que estão nos assistindo possam entender o que a gente fala quando a gente fala nessa abordagem holística. Uma coisa pode ter múltiplos fatores, e isso é importante que a gente olhe para todos os fatores, alguns com mais, com menos importância, e é essa a mensagem que a gente deixa tanto para a depressão quanto para a ansiedade, que nós temos que ter um olhar muito aberto para que a gente possa acertar no tratamento. Sem dúvida, é esse o objetivo da Organização Mundial de Saúde, que, para mim, nunca deixou de ser. Sempre eu tive esse olhar holístico para as pessoas.
Bom, e com essa informação tão preciosa da doutora Alexandrina, a gente encerra o programa de hoje, no qual a gente conversou sobre depressão e ansiedade. A gente agradece demais a presença dos nossos convidados, a médica psiquiatra Alexandrina Mileiro e também ao Will, que é voluntário do CVV. Você também pode ouvir esse programa na íntegra no Spotify ou em outras plataformas de áudio, as plataformas da sua preferência. E se você quiser ficar sempre informado sobre as novidades, vai lá, assine o nosso canal CVV Oficial, ativa o sininho, que você será sempre notificado dos novos conteúdos. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário.